Finalmente, eu vou começar a falar de uma das minhas grandes paixões e minha futura profissão, psicologia. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu sou um simples estudante de psicologia. Hoje, eu não sou a pessoa que vai ajudar você com a sua carreira, e sim, eu vou dar um relato de um simples estudante de psicologia, tá? Vamos começar esse vídeo que é para ser basicamente um trailer razoavelmente curto aí do novo quadro aqui da Desafio, certo? Então, eu vou falar um pouquinho mais pro fim o que esse quadro vai se propor, mas por enquanto eu preciso falar um pouquinho da minha jornada. Por que hoje eu sou estudante de psicologia e por que isso é importante para mim? Eu, para quem não sabe, né, eu acho que tem um vídeo de trailer do canal como um todo, é o primeiro vídeo do Desafio Carreira, que é um vídeo onde eu falo um pouquinho sobre minha história. Mas basicamente, para vocês entenderem, eu sou um engenheiro de produção, tenho formação, tenho diploma, tudo certinho, de engenharia de produção pela Universidade Federal de São Carlos. Fiz isso porque, enfim, minha família esperava que eu fazia, meus professores falaram que eu ia ser bom nisso, etc, etc. Basicamente, como muita gente escolhe a profissão, né, por influência dos outros, porque quando a gente tem 18 anos, a gente não pensa aí muito pela gente só, né? Meus testes vocacionais na época davam para ou advogado ou psicólogo e eu ignorei eles completamente. Não foi ruim fazer engenharia. Eu acho que faz parte de quem eu sou, faz parte desse pensamento analítico, esse pensamento processual, é algo que eu vou levar pro resto da vida, é algo que faz parte de mim, é algo que define um pouco a minha personalidade também, mas não é quem eu sou uma pessoa muito ligada em outros, em pessoas, né? E a engenharia não é, a engenharia é uma profissão um pouquinho mais fria e calculista, não no sentido ruim, mas no sentido de que é necessário que em algumas situações as pessoas sejam vistas como recursos e não como pessoas, né, para o bom funcionamento aí das empresas, das fábricas, etc. Bom, mudei, fui para uma empresa de educação corporativa, onde eu comecei a ter o primeiro contato com psicólogas organizacionais, obviamente, né, trabalhavam em empresas, trabalhavam com treinamento e desenvolvimento de pessoas e tava super legal, não eram psicólogas clínicas, pelo menos não que eu lembre, acho que nenhuma delas atendia como clínica, mas eram psicólogas e era divertido falar com elas e tal. A minha primeira inspiração, já vou organizar as minhas inspirações já, estava nessa empresa. Depois, já nessa empresa, eu fiz o curso para virar coach, virei coach e até hoje eu aplico a profissão de coach. Por que que eu estou fazendo psicologia então, se eu já tenho uma profissão e obtenho o sustento dela? Porque eu quero mais. A primeira coisa de todos é que eu tenho hoje uma missão. Eu acho que atender com psicologia clínica e com atendimento individual e em grupos, pessoas que precisam, é uma missão para mim, né? Semana passada a gente falou do trabalho Poieses, né? O trabalho em que eu construo o mundo e ao mesmo tempo sou construído e edificado pelo meu trabalho. Eu acho que esse é um trabalho que vai realmente fazer isso, e como psicólogo eu vou ter um respaldo, sim, que é importante, um pouco maior para ajudar essas pessoas. Não que eu não ajude as pessoas hoje, mas hoje, e é um outro fator também, a minha profissão, ela não é uma profissão regulada. A profissão de coach no Brasil não é uma profissão regulada. Então, isso atrai muita gente que não é muito ética, porque não tem código de ética para se seguir. Não tem como você... não tem uma organização, né, um conselho de coaching do Brasil. Não tem. Então, você não tem onde denunciar essas pessoas. Você pode denunciar elas no Procon, se você achar isso, mas no fundo não tem ali uma regulação da profissão em si, e portanto isso traz bastante gente que não são as melhores pessoas do mundo, e isso leva a gente, né, a profissão de coaching ser uma piadinha, né? Ah, você é o motivador, você é o coach, você enganou alguém, você é o coach, você está fazendo uma promessa vazia, você é o coach. E essa fama que os coaches têm é uma fama justificada, né? Eu tenho pessoas aí que eu conheci, que hoje eu não tenho mais na minha rede, mas que eu já vi fazendo, que é basicamente, fala assim: vem comprar o meu curso. O meu curso vai fazer você ficar rico, conseguir mais clientes, ter uma vida melhor, se tornar um amante, mais o quê? Pegar mulher. E aí você compra o curso da pessoa, custa R$1.000, R$2.000, R$3.000, você ganha um monte de videozinho para ver, de repente uma mentoria individual, alguns PDFs para eu ler, uns vídeos para ver. Se voltasse a pandemia, uma ou outra palestra talvez seja oferecida. E é isso. E aí, vamos supor que você não consiga pegar mulher, não consiga ser rico, não consiga ter a vida melhor. Essa pessoa vai falar simplesmente que você não tentou o suficiente, você não seguiu a risca, você não... E aí que fica. Você tem duas, três histórias de sucesso ali e que provam e vê que isso é, pra mim, picaretagem. Não é mudar as vidas das pessoas isso. É você vender uma promessa vazia, padronizada, um método que não funciona para todo mundo porque as pessoas são únicas. E nessa premissa de que as pessoas são únicas e com as minhas inspirações, que eu vou resumir já, eu resolvi fazer psicologia. Que eu acho que as pessoas são únicas e elas merecem ser tratadas como tal. Elas não devem todos os animais serem avaliados por quão bem eles nadam, porque alguns são pássaros, outros são animais não aquáticos, de qualquer forma. Então, por isso, eu acho que a psicologia é um meio onde eu vou obter o respaldo, as técnicas e a missão de ajudar pessoas de uma maneira mais única, uma maneira mais individualizada, acho que é a palavra melhor. E também tenho a missão de trabalhar com a comunidade LGBTQIAP+, porque eu acho que é onde a minha história de vida, os meus convívios, as minhas convivências aí, as minhas histórias vão ser melhores aproveitadas, né? Vão ser onde eu passei pelo que muitas pessoas da comunidade LGBT passou. Não as mesmas coisas, mas muitas das coisas, infelizmente, são em comum, né? Lidar com a família, sair do armário, conviver com preconceito. Isso é importante ter vivência. Por que é importante ter vivência? Indo para as minhas inspirações, a minha primeira inspiração foi a minha primeira chefe, quando eu trabalhei como analista de treinamento e desenvolvimento, né, nessa empresa de educação corporativa. Ela era mestre em psicologia pela USP. Não faço ideia do que ela está fazendo agora. Eu não sei se ela se graduou mais, eu acho que não. A gente conversava muito sobre essa questão de graduação, né, de diplomas, que basicamente era um pedaço de papel. E eu acredito que é, mas o pedaço de papel de psicologia eu preciso ter para eu poder atender, então vamos que vamos. E ela era uma grande amiga, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, se não a mais inteligente. E por questões da vida, e principalmente por culpa minha, a gente não é mais amigo hoje. Eu, na época, não conseguia dar o que ela merecia. E o tanto de intimidade, de profundidade na relação que ela merecia. E ela não conseguia ter paciência naquele momento. E a gente separou. Tô bem tranquilo com essa questão, mas se um dia, por acaso, ela for ver isso, eu quero que ela saiba, né, que... Não vou falar seu nome, você sabe quem você é, mas que você é uma das principais inspirações. Por mais que você tenha falado de algumas vezes pra eu não, que eu não combinava, que eu não deveria, mas hoje eu vejo você como uma das minhas principais inspirações na minha vida. A inspiração, ela foi a primeira, mas a minha inspiração principal foi o meu psicólogo. Eu fazia terapia com outro psicólogo e no momento das eleições eu comecei a ter algumas reclamações que eu senti comigo que não eram muito atendidas, que eram reclamações no sentido da eleição que nós tivemos. Eu não sabia que ia ser tão ruim, mas eu tinha alguns medos, eu tinha alguns problemas, eu estava perdendo amigos por questões que não eram mais políticas. Eram questões que eu estava vendo como caráter, né? Eu sentia na época as pessoas que eu falava assim, gente, pode ser que eu perca o direito de casar, porque a pessoa que vocês estão elegendo é homofóbico, ele falou que é homofóbico com orgulho, então o que impede ele e os aliados evangélicos dele, que não gostam também que pessoas homossexuais se casem, o que impede ele de tirar esse direito? E ele fala, não, não vai acontecer isso não. E para mim, na minha visão, e você pode concordar ou não, era as pessoas jogando o dado do destino com as minhas, tipo, apostando com a minha vida, não com a delas. Porque se acontecesse alguma merda, não ia proibir os casamentos. Ia proibir os casamentos homossexuais. Então, difícil, né? Eu me casei às pressas, eu lembro, enfim, toda uma história que a gente pode contar outra vez, provavelmente no Desafio de Diversidade. Mas eu sentia isso e eu, se porventura meu antigo psicólogo estiver vendo, desculpa, foi uma questão minha, foi uma covardia talvez minha não ter te comunicado isso, mas eu não sentia, eu não estava sentindo acolhido nessas questões que eu tinha na época. E fui na internet procurar um psicólogo gay. Achei alguns, mas tive vários problemas. E aí eu achei a empresa, né, que chama Rainbow Psicologia, vou deixar o link aqui na descrição, para quem quiser, para quem se sentir acolhido, né, com essa necessidade. Eu tinha necessidade de achar um psicólogo gay que fosse, que eu, na minha cabeça, ia acolher melhor as minhas reclamações disso, que eu estava sentindo que eu estava preso nessa coisa da política, que eu tinha medo do que ia acontecer, etc. Mal sabia eu que ia ser bem pior do que o meu pior pesadelo, mas enfim. E o fundador da Rainbow Psicologia, hoje o meu terapeuta, o meu psicólogo, o Hamilton, ele acolheu o meu pedido, mesmo segundo ele, na época ele falou que não tem muito horário, mas eu quero te atender, eu quero acolher esse seu pedido. E eu conheci a Rainbow aí. E a gente teve várias conversas, claro, questão, né, na terapia, mas também é mais que isso, eu acho, até hoje eu acho isso. Ele foi uma inspiração muito, muito grande para mim, porque eu comecei a ver que a psicologia pode ser usada sim como uma ferramenta sociopolítica, sabe? Ele atende, ele tem uma empresa que é inclusiva para a população LGBTQIAP+. Ele propõe isso e ele não exclui ninguém. Como disse, é uma iniciativa, uma empresa inclusiva e não exclusiva, não é só para as pessoas LGBT. Tanto é que tem psicólogos que fazem parte, que atendem, mas que não são necessariamente de uma sexualidade ou uma identidade de gênero não normativa. São pessoas heteronormativas de alguma forma, mulheres héteros, homens héteros, e eles atendem porque eles são aliados, né? Eles entendem que eles vão atuar com esse tipo de população, principalmente porque é o que acaba vindo mais de cliente ali. Então, quando eu vi que a psicologia podia ser usada como essa ferramenta, eu me senti muito quentinho e eu acho que foi ali que eu percebi que eu podia, eu queria e tinha motivação para entrar na psicologia. Mais recentemente eu tenho meus professores. Aí eu queria dar um destaque aí para minha professora Valéria, de ética. A gente vai falar muito de ética aqui nesse quadro. Minha professora Jana, que atuou também, né? Minha professora Jana, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu acho demais, que a gente teve várias discussões, que ela me deu História da Psicologia, semestre. E meu professor Dimitri, que deu aula de Psicologia como Ciência e Profissão, que a gente vai falar também alguns tópicos aqui, né? Que me apresentou que a psicologia não é psicologia, são psicologias, né? Que a gente também vai falar desse quadro. São as mais recentes inspirações aí já depois que eu entrei na faculdade. Então, cá estou na faculdade. Esse vídeo deve sair por volta aí em meados de agosto. Eu já devo estar no segundo semestre, né? Primeiro ano, 2021. E foi basicamente uma decisão assim, daqui 5 anos eu vou estar 5 anos mais velho, mas eu posso também estar atuando como psicólogo ou posso só estar 5 anos mais velho. E eu fui lá e comecei a faculdade com essas inspirações que eu tive aí. Resumindo, o que eu quero falar nesse quadro não são conselhos clínicos. Muito psicólogo faz conselhos clínicos. Por quê? Porque o Wagner não quer, ele acha errado? Não, eu acho certíssimo, eu quero muito fazer. Só que eu não posso. Sou estudante de psicologia, não sou preparado para dar conselhos clínicos. Não estou para falar 5 sinais que você tem depressão. Porque não só eu não estudei ainda depressão, mas que eticamente não é, até eu ter meu CRP, né, meu certificado aí de profissão, eu não quero falar de nada clínico, nada de atendimento. O que a gente vai falar aqui são coisas que você pode achar em livros, pode achar na Wikipedia. Eu vou falar de História da Psicologia, eu vou falar de psicologia como profissão, que como psicólogo pode ou não atuar. Eu vou fazer um esclarecimento que talvez seja útil para alguns estudantes. Vou falar um pouco de História da Psicologia e acaba se falando um pouco de aulinha. Mas também para quem não sabe se quer fazer psicologia ainda, em como quer atuar na psicologia. Eu vou falar um pouco sobre os campos de profissão aí que a gente teve e o que eu aprendi sobre eles. Não vou dar o quê? Conselhos clínicos. Tá? Não vou fazer nada que se aproxime de condições psicológicas, não vou falar nada que fale de sinais de corpo neurofisiológicos, não vou falar nada disso. Vou falar de história da psicologia, como psicologia do meu amigo, alguma experiência pessoal minha. E é isso que esse quadro se propõe, só. um quadro que basicamente vai ser um quadro informacional sobre as escolas de pensamento, da psicologia, sobre as profissões que a psicologia, que o psicólogo pode, que os profissionais da psicologia podem seguir, etc, etc. E para dar alguma curiosidadezinha assim sobre a minha experiência até agora, eu descobri que existe uma barreira de idade. Eu já falei isso em outro vídeo, mas deixa eu deixar muito claro que existe uma barreira de idade. Não uma barreira de idade, eu até acho que é etarista falar que é uma barreira de idade. Eu tenho uma das pessoas que eu falo praticamente todo dia, é um estudante de psicologia da minha faculdade que tem 18 anos. E ele é uma pessoa muito madura, muito fantástica, eu gosto muito dele. Por outro lado, tem um outro rapaz que faz parte da comunidade LGBT, tem a minha idade, e não é uma pessoa lá muito madura. Me ofendeu profundamente, nunca se desculpou mesmo, tendo deixado claro que aquilo foi ofensivo. Também posso falar que estudante de psicologia não é bonzinho. Eu vi altíssimas tretas, das quais eu fiz parte da maioria. Lutei ali, falei, expliquei o que eu tinha que explicar e depois saí. Hoje, eu posso te dizer que, para mim, não compensa ficar falando em grupo de faculdade, porque eu tenho uma missão. Eu falei no começo, eu quero trabalhar com psicologia clínica e psicologia social voltados para a comunidade LGBT ou LGBTQIA+. E hoje eu não vejo sentido em estar num grupo de chat com aquelas pessoas, porque eu sofri muito ali, eu fui bastante ofendido por defender meus pontos de vista. Fiz muito e levei muita pancada por alguma razão. Então, acho que vocês estão, posso te falar que dá para você ser amigo de algumas pessoas e ignorar a grande parte das pessoas até elas amadurecerem um pouco mais. Estudante de psicologia não tende a ser maduro. É muito comum estudante de psicologia entrar na graduação achando que vai dar conselho, que vai ajudar as pessoas, que vai melhorar a vida delas, que conversando a gente cura as pessoas. E essas noções são muito apagadas já no primeiro semestre pelo próprio código de ética do psicólogo, que explica que a gente já pode dar conselho, por exemplo, e que atender, né, como psicólogo clínico é algo sério demais para você tratar como aconselhamento ou conversa. Não é nada disso que acontece numa terapia, tá? Então, e também, né, pessoas que não são acolhedoras e que não buscam entender outros tipos de gente, pessoas que acham que determinado tipo de pessoa é errado, que tratam, por exemplo, né, questões de sexualidade, como algo estranho, como algo separado, como algo que não compreende e não quer compreender, tratam visões políticas como algo que não é necessário, essas pessoas também aparecem muito por lá e elas vão ser bastante corrigidas, assim. Porque ser psicólogo é um ato bastante político. Você tem que ser capaz de, por exemplo, deixar para fora do consultório suas visões políticas, sejam elas quais forem. E isso representa, por exemplo, se você for uma pessoa, vamos falar sem definições, extremamente religiosa, que acredita que uma família é só apenas um homem e uma mulher com filhos que são gerados por eles mesmos, né, que são filhos de sangue. Se você acredita nessas coisas e você um dia for atender um homossexual, você vai precisar deixar suas crenças religiosas fora do consultório. Não existe psicologia cristã. Não existe. Uma das coisas mais básicas que a gente aprende, a gente vai falar um pouquinho disso também em ética, tá? E essas foram as curiosidades que eu separei, não trouxe nomes, obviamente, nunca vou trazer, mas foram alguns desafios que eu comecei a perceber ali, né? Eu tinha uma expectativa que eu ia lidar com pessoas um pouquinho mais, até meio abraçar árvores, assim, as pessoas muito acolhedoras e tal, e não foi a realidade que eu encontrei. Foi uma realidade bem diferente, mas que eu acredito que vai mudar com o tempo, até porque a profissão, essas pessoas que me ofenderam por ser homossexual, por exemplo, são pessoas que levaram bronca, obviamente, de professores e da própria instituição. Então, assim, essa pessoa precisa mudar, né? Senão a gente vai ter aí casos a serem denunciados no Conselho Federal de Psicologia. Mas é isso, pessoal. Essa foi um pouquinho da minha história. Muito obrigado por ouvirem. Basicamente, vocês ouviram eu falar de mim aí por 20 e poucos minutos. Do mais, obrigado por ver o conteúdo. Se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, está na descrição ou do episódio, se vocês estiverem vendo por podcast, ou aqui do vídeo, se vocês estiverem vendo por redes sociais ou pelo próprio YouTube. Siga a gente, dê um like, dê um curtir, faça um comentário, qualquer plataforma que você fizer comentário eu vou responder. Estou aí em 100% no YouTube, no Instagram eu não respondo, só os, tem uns spamzinhos que aparecem por lá, mas deixe um comentário, faça uma sugestão, o que, que você quer aprender sobre psicologia, eu posso te ajudar, se não for nada clínico. e do mais, muito obrigado aí por ouvir eu falando um pouquinho mais de psicologia, que é uma paixão muito grande na minha vida já. Até semana que vem. Tchau, tchau.